Vamos continuar a nossa pregação hoje. Vocês lembram-se o que é que foi falado na semana passada? Teve aqui uma senhora muito bonita a pregar. Não conhecem a senhora? E falou sobre desafios. É verdade ou é mentira, Tânia? Era a Tânia, sim. Todos vieram cá a semana passada? Sim? Então, olha, se alguém não veio, pedem ajuda à pessoa do lado para tentar entender onde é que nós estamos. Mas falamos sobre desafios. Foi falado acerca de Davi. Quantos conhecem Davi? O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele enfrentou, antes ainda de ser rei, enfrentou um gigante de quase 3 metros de altura, chamava-se Golias, certo? E ele foi na força do Senhor, porque aquele gigante estava a oprimir o povo de Deus, estava a ofender o povo de Deus. E muitas vezes nós nos sentimos assim, não é? E hoje nós vamos falar de mais uma situação em que não foi um homem apenas, mas era um rei e que representava todo o povo, todo o reinado, contra outro reino. Então era um reino contra reino, ok? Vamos subir um pouquinho mais a fasquia agora. Semana passada vimos homem contra o outro homem. Agora vamos ver reino contra reino. Amém? Ali está a 2 Reis 19. Ah, eu estou no primeiro, por isso é que estava mal. Podem abrir aí que hoje vamos ficar só nessa passagem. 2 Reis 19. Eu penso que não é 19 só, vamos começar até no 18. Sim. Já ouviram falar de Ezequias? Quantos aqui já ouviram falar de Ezequias? Tanta gente. Uau! Então vou fazer igual a Tânia. Então temos do lado esquerdo do ringue, né? O rei Senaqueribe. Vocês foram mais animados com a Tânia. Olha, vou cobrar mais. Agora vou ser mau. Outra vez. Do lado esquerdo, o rei Senaqueribe. Oh, não pode ser também muito alto, né? Porque agora, né, vocês vão ter o lado direito. O lado direito é que tem que fazer mais barulho. E apresentando Senaqueribe, ele era o rei da Assíria. Tem um nome bonito, né? Senaqueribe. Se alguém que estiver aí com falta de ideia e imaginação para o filho, já sabem, Senaqueribe. Significa o quê? O Deus da Lua multiplicou seus irmãos. É? Viu? Então, Se é o Deus, Na é da Lua. Não sei, estou a inventar. Este homem, ele devia estar um bocado revoltado com os pais, de certeza, né? O Deus da Lua multiplicou seus irmãos. Que raio de nome é esse? Agora, imaginem essa criança na escola, né? Imaginem, chega lá o Deus da Lua que multiplicou seus irmãos. Vou fazer a chamada. Deus da Lua que multiplicou seus irmãos. Presente. Então a gente goza, né? Muito bem. Depois, o que é que temos mais? Ele reinou em 705 até 681 a.C. Foi durante 24 anos. Em 701, ele faz a tal invasão do reino de Judá. Ah, só para explicar aqui. Houve uma altura em que o reino se dividiu. O reino de Israel se dividiu em dois. Tá bem? Foi depois de Salomão, houve a divisão do império. Então ficou o rei de Israel, que eram 10 tribos, e depois ficou o rei de Judá, que eram 2. Ok? E isto até houve algumas confusões, mas quando era para guerrear contra outros reinos, geralmente eles juntavam-se como um povo só. Tá bem? Muito bem, então, neste ano, 701, invadiu o reino de Judá. E era uma altura de grande expansão do Império Assírio. Ou seja, eles eram muito grandes, muito fortes, eles eram poderosos. E naquela altura, na terra, não havia ninguém como eles. Ok? Depois, do lado direito, temos o rei Ezequias. Muito bem. Rei de Judá, o nome significa Jeová fortalece. Ah, isto sim é o nome. Ok? Jeová fortalece. Começou a reinar aos 25 anos, ele era muito jovem. Tá? Quem tem aqui 25 anos? Alguém tem? Olha só, não, quem tem só 25 anos, não é mais nem menos. A Josi só? Não, o Wilton também não. Olha, Josi, ele começou a reinar aos 25, profético, tá? Recebe aí. Reinou de 715 a 686 a.C. durante 29 anos, foi mais 5 anos do que o Deus da Lua que multiplicou seus irmãos. Era um homem de muita fé, segundo a palavra, guardava os mandamentos, exortava o povo, olha, não só ele, andava reto diante de Deus, né? Era um homem que guardava os mandamentos, mas ele ainda exortava o povo a desviar-se do pecado e aproximar-se de Deus. Ok? Então digam comigo, o rei Ezequias é que era o man. Perceberam? Ele é que era o tal. Ele, a gente já vai falar mais disso. Conseguem ver alguma coisa aí? Isto é um mapa. Vou tentar beber isto sem partir também. Muita concentração. É que na última vez que eu preguei, eu parti o copo. É, não acho piada nenhuma, pastor. Então, não acho piada nenhuma. Então, olha. Estão a ver... Eu não consigo apontar, mas estão a ver aquela parte mais escura ali em cima, do centro? Ali... Era realmente a Assíria, também. E eles, ainda era menor, mas eles começaram a expandir o seu reino e foram crescendo até apanharam aquela parte cor-de-rosa e depois alastraram ainda mais naquela parte que aqui aparece como um verde. Isto é um verde claro, ok? Isto era o reino da Assíria. Agora, não sei se vocês conseguem ver, aqui embaixo, uma coisinha verde, mais escura, ali era o reino de Judá. Está bem? Aqui, olha. Estão a ver o rato? Isto era Judá. Como podem ver, isto não era muito justo. Não é? Imaginem aquilo tudo contra um reino pequeno. Ah, e nesta altura já tinham conquistado a Israel também, o reino de Israel. Ok? Então, estão a ver o nível de luta que é? Fixe, não é? Então, vamos falar um pouquinho porque é que nós falamos ali que ele exortava o povo. Vamos falar um pouquinho porque é que entender melhor o que é que se passava naquela altura no reino, no reinado de Ezequias. Antes de Ezequias, veio o rei Acás, seu pai, e ele era uma pessoa, ele foi uma pessoa que se desviou totalmente da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Ele andava aí no mundão mesmo, a tentar tudo e mais alguma coisa para tentar se safar na sua vida. Ok? Estão-se a lembrar aí de alguém assim? Tá? Ele era pai de Ezequias, desviou-se do Senhor, idólatra, chegou a sacrificar um filho para um Deus pagão. Okay? Naquela altura havia reinos pagãos que faziam vários tipos de sacrifícios, chegavam até a sacrificar crianças, para vocês verem. Ele chegou a esse ponto e Deus não permite esse tipo de sacrifício. Para se livrar do rei de Israel e do rei da Síria, fez aliança com o rei da Assíria, tá bem? Ou seja, estava em tempos de guerra. E ele fez aliança com o rei da Assíria, com o inimigo, com o rei pagão, entregando todo o ouro e prata da casa do Senhor. O templo tinha muitos tesouros, certo? Lembra-se o templo construído, começou por Davi, Salomão terminou? Tinha muita riqueza lá. E este homem, Acás, ele entregou tudo, ou quase tudo, e fechou as portas do templo naquela altura, ou seja, dizendo assim: neste lugar não se adora mais ao Senhor Jeová. Este é Acás. E com consequência de andar junto com outro rei, ele começou a imitar os costumes religiosos do outro rei. Vocês sabem o que é que é, o paganismo? O pagão adora a vários deuses. Tudo é um deus. Uma serpente é um deus, uma vaca é um deus, isto é um deus, e a lua é um deus. Tudo é deus. Bem? Então ele, Acaz, começou a imitar o rei da Assíria. Então agora vamos ler lá o que é que aconteceu. Acaz morreu. Lê lá. Capítulo 18, versículos de 1 até o 7. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Jerusalém era e é, na altura era o centro, era a capital do reino de Judá, ok? O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Diz comigo, era bem sucedido em tudo o que fazia. Vocês viram que ele revolucionou o reinado de Judá, o império de Judá, certo? Chegou lá, naquele tempo que era confusão, completa confusão espiritual, ninguém sabia para onde é que ia, porque Acaz destruiu tudo, aquilo que eles acreditavam foi destruído por Acaz, inclusivamente fechou as portas do templo e começaram a seguir outros deuses. Era uma confusão. Ninguém se entendia lá. Então, no início do seu reinado, ele pôs um ponto final no paganismo naquela região. Ele pôs um ponto final e, mais do que isso, ele, além de cessar, além de quebrar todos esses rituais que não agradam ao nosso Deus, ele retomou os costumes judaicos de culto ao Senhor e celebração da Páscoa. Ele começou a instituir tudo aquilo que se havia perdido de adoração a Deus. Ele chamou os levitas e sacerdotes de volta. Ele destruiu todos os altares que simbolizavam outros deuses. Inclusivamente, ele destruiu a serpente de bronze. Vocês lembram desta serpente de bronze que Moisés fez? Eu já nem me lembrava desta serpente, até fui lá buscar. Foi uma altura em que, ainda no deserto, o povo pecou, desviou-se, mais uma vez. Desviou-se de Deus e Deus enviou serpentes. E todos aqueles que eram mordidos, eles morriam. Né? E Deus falou, depois o povo, apercebendo-se da asneira que tinham feito, eles voltaram-se novamente para Deus, pediram perdão, e Deus falou com Moisés: Moisés, vai, faz uma serpente de bronze, e cada um que olhar para aquela serpente vai ser curado na hora. Aquele que tiver sido mordido será curado. E assim aconteceu. E foi como que um ato profético que ele fez naquela altura. Não quer dizer que era suposto eles adorarem aquela serpente. Não era suposto eles manterem aquela serpente lá como um símbolo religioso, não. E Ezequias, ele teve essa revelação da serpente que tinha sido idolatrada. Muitas vezes acontece connosco. Deus nos dá alguma coisa para a nossa cura. Às vezes até pode dar uma estratégia, até pode nos dar uma forma de conseguirmos alguma coisa. E nós caímos no erro de idolatrar isso e só fazemos aquilo para conseguir a bênção, para conseguir a cura, para conseguir alguma coisa. Ou às vezes Deus nos dá um emprego. Estávamos a falar disso, acho que foi no Vida Discipular. E nós, em vez de voltarmos à casa de Deus para agradecer a Deus por essa bênção, muitas vezes nós fugimos. Ah, agora já não tenho tempo, agora consegui um emprego, né? Já não tenho tempo para estar convosco aí na igreja. Muito bem. E ele fez o quê? Exortou o povo a voltar-se novamente a Deus. Ezequias, realmente, ele era o gajo. Ele realmente não havia nada que indicasse que ele seria o tal que ia mudar a história. Porque o pai dele não deu exemplo. Antes dele, poucos deram exemplos. Ele já há muito tempo, se calhar, não sabia o que era adorar a Deus. Eu não sei se ele, durante a sua vida, ele já tinha adorado a Deus. Então a pergunta é, como é que está a tua vida hoje? Será que está diante de Deus? Será que está no altar do Senhor? Porque se não está, o primeiro passo para nós conseguirmos vencer os desafios que o inimigo coloca diante de nós, o primeiro passo, consertar tudo o que está errado. Destruir tudo aquilo que ainda tira a nossa atenção do Senhor. Tirar todo o pecado, tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus e restaurar o altar de adoração ao Senhor. Aquele templo foi construído e eles guardavam lá a Arca da Aliança, eles guardavam lá os tesouros. Nada mais, nada menos representa do que a tua vida. A palavra de Deus diz que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Quantos aqui são templo do Espírito Santo? Eu sou o templo do Espírito Santo. Já destruíste os altares do mundo? É difícil, muitas vezes, alguém que conhece a Cristo está habituado com um certo modo de vida, com hábitos, até mesmo vícios, e nós custa-nos a deixar esses hábitos, esses vícios, essa forma, até mesmo, muitas vezes, de pensar. E já ajudaste aqueles que estão ao teu redor a voltarem-se para Deus? Eu pus ali exemplo. Não vou dar nenhum exemplo. Mas o que eu quero dizer com aquilo é, a melhor forma de nós podermos ajudar alguém a voltar-se para Deus, não é simplesmente, olha, tu tens de fazer isto. Olha que a Bíblia diz que tu tens de fazer aquilo. Estás a fazer errado. Não é? Quantos são assim? Quantos têm essa mania? Vem alguém fazer uma coisa errada. Ah, tu não... Malandro. Estás a fazer isso mal. Muitas vezes é como? Através do nosso exemplo. Da nossa forma de ser. Da nossa vida. Do nosso dia-a-dia. Vamos dar o exemplo àqueles que estão ao nosso redor. Os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que vocês fazem. Os teus filhos vão fazer aquilo que tu fazes. Os meus filhos vão fazer aquilo que eu faço. Eu vejo o Rafael, por exemplo. Como eu toco guitarra, é uma coisa, ele quer tocar guitarra. Está a aprender a tocar guitarra. E o Lucas, que é o mais novo, também já tem a sua violinha e ele faz lá o barulho dele. Ele não consegue pôr os dedos, né? Mas faz barulho. Ele vê o pai fazer isso, eles querem fazer isso. Amém? Todos estão a compreender? Agora, se tu fizeres as coisas erradas, eles vão achar que é muito fixe e vão querer fazer o mesmo. Já restauraste o altar de adoração. O verdadeiro altar de adoração. Então, isto foi uma altura muito conturbada no reino de Judá. Reino de Israel, reino de Judá. Israel já tinha sido tomada e Judá estava completamente cercada. E o rei assírio começou a conquistar, cidade por cidade. Ok? Até que sobrou o quê? O rei assírio, o tal Senaqueribe, conquistou tudo o que havia para conquistar naquela altura. Ainda por cima, não sei se vocês viram ali no mapa, o reino de Judá estava no caminho para ser conquistado o Egito. O Egito naquela altura também era uma grande potência, ou tinha sido uma grande potência. Ainda era grande. Estava ali no caminho, era uma pedra de tropeço para o rei assírio. Ezequias fechou-se em Jerusalém. Era uma cidade fortificada. Era uma cidade que tinha muralhas. Não era fácil, não era nada fácil entrarem naquela cidade, porque, para além das muralhas, tudo à volta, ainda por cima, não era uma planície. Tinha vales, tinha rochedos, tinha mesmo penhascos. Então era difícil travar uma batalha naquele lugar. E o rei sabia disso. O rei, tanto o Ezequias como o Senaqueribe. Então, o que é que Senaqueribe fez? Agora vou revelar aqui um truque. E quando nós estamos aqui a falar de desafios, lembrem-se que a nossa batalha, a nossa luta, não é contra carne nem sangue. Ok? Quando eu estou aqui a falar da luta, do inimigo, não pensem agora que é aquele gajo lá no trabalho que está sempre a chatear e fazer queixa de ti ao patrão. Não é aquela pessoa que anda sempre a falar mal de ti, que anda sempre a pisar os teus calos. Não é esse. Ok? Estão comigo? Concordam? O inimigo é o diabo mesmo. E os seus demónios. Ok? Então a forma de Satanás tentar atingir uma cidade que está murada, tem muralhas, tem proteção, não consegue entrar, ele vai travar uma primeira batalha, que é a batalha mental. Ok? Então o que é que o rei fez? Como ele era muito inteligente, uma pessoa para conquistar aquele território todo tem que ser uma pessoa inteligente, certo? Concordam comigo? E tem que ter pessoas ao seu lado em quem ele confia e também são pessoas inteligentes, pessoas fortes, pessoas cultas. Então o rei Senaqueribe enviou 3 homens que ele tinha de confiança, pessoas fortes, pessoas cultas. Um era general do exército, outro era um fidalgo daquela altura, também o mais poderoso, e tinha ainda mais uma pessoa que trabalhava na corte do rei. Eram estes 3. E como eles não conseguiram entrar, eles começaram a conversar com o rei Ezequias, o rei de Judá. Deixa eu só dizer uma coisa. Esta cidade murada, esta cidade poderosa, esta cidade que não o inimigo não consegue entrar, é a vida daqueles que têm a sua vida no altar. Ok? O inimigo não consegue entrar. Então diz aí, cutuca aí a pessoa que está do teu lado e diz: o inimigo não consegue entrar na tua vida. Quando a tua vida está no altar de Deus. Então, quem quiser apontar aí, nós agora não vamos ler que não temos tempo. Em 2 Reis, capítulo 18, do 19 até o 35, começa a contar o que é que eles fizeram, estes homens astutos, estes homens espertos, estes homens inteligentes, tentando persuadir Ezequias e o povo. Primeiro ponto, primeiro aspecto, eles começaram a menosprezar a Deus. Eles começaram mesmo a zombar de Deus. Como é que eles fizeram isto? Naquela altura, todos aqueles povos à volta, cada um tinha os seus deuses, certo? Não era só Israel, não era só o Judá que tinha Deus. Só que os outros deuses eram os deuses pagãos. E eles começaram a comparar. Eles começaram a comparar e diziam: olha, eu já conquistei isto tudo. Estão a ver isto desde lá de cima até cá abaixo? Eu conquistei tudo, nós conquistamos tudo. Eles também tinham deuses. Cada um tinha o seu Deus e o Deus de cada um não conseguiu contra nós. Nós somos muito poderosos. Nós somos muito fortes, dizia o rei da Síria através daqueles homens. e começaram a falar para Ezequias. E o mais engraçado é que aquele homem era uma pessoa estudada. Então ele começou a falar num dialeto, numa língua que não lhe era própria e era conhecida por todo o povo de Judá. Sabem porquê? Porque o povo pudesse ouvir aquelas palavras de zombaria, aquelas palavras de derrota, aquelas palavras que eram mentira, mas ele falava como se fosse verdade. A primeira batalha é travada na mente. O diabo, não pensem que ele é uma pessoa burra, só porque ele está derrotado. Ele é muito astuto, diz a palavra. Então fiquem atentos àquilo que Deus, aliás, aquilo que o diabo quer fazer, em primeiro lugar, na tua mente. Fiquem atentos àquilo que ele quer fazer. Se tu és o rei, quantos aqui são reis e rainhas do Senhor? Sacerdotes de Deus. Então tu és rei. Ele tenta contra a tua vida. E quando não nos consegue atingir, tenta usar aqueles que nos rodeiam. Ele tenta através daqueles que estão ao nosso redor. Porque também sabe que através das pessoas que nos rodeiam consegue nos atingir, se nós não estivermos atentos àquilo que Deus quer fazer. Àquilo que Deus já fez na tua vida. Muitas vezes pode ser família. Muitas vezes pode ser pessoas de confiança. Muitas vezes pode ser até no trabalho, no emprego, na escola, não sei. Mas geralmente é alguém que tem alguma posição ou tem alguma confiança contigo, na tua vida. E ele tenta chegar na tua vida através de outros meios. E agora, o que é que a gente faz? Nós vamos ficar ali, ah, e agora? Aquele não compreende que é o diabo que está a usá-lo, está a manipulá-lo. Vou bater naquela pessoa. As pessoas não conseguem compreender, está tudo contra mim. Senhor, faz a tua justiça. Não é assim que nós oramos? Né? Senhor, vem com a tua justiça. A tua palavra diz. Quem se levanta contra mim? Não é? Pois é. A nossa luta não é contra sangue nem carne, pessoal. Acordem. Hello. Alô? A nossa luta não é contra as pessoas. Tá? Se tu tiveres a tua vida no altar, meu amigo, nada te vai atingir. E mais, tu ainda vais influenciar os outros. Porque Ezequias falou, oh, pessoal, fiquem aí quietinhos. Nem respondam a esse gajo que está aí a afrontar o nosso Deus. Não vale a pena ouvir vozes estranhas. E mais, ele voltou à casa do Senhor. Ezequias descobriu a casa do Senhor. Ele, além de restaurar aquela casa, aquele templo, ele abriu as portas novamente para que fosse restaurado o culto ao Senhor. Ele frequentava aquele lugar. Porque ele sabia que era lá que ele encontrava Deus. Era lá que ele encontrava a solução. Era lá que ele encontrava o caminho. Era lá que ele encontrava a direção para a sua vida. O livramento era lá. Não era noutro lugar. Então, como era costume já na sua vida, ele voltou para a casa do Senhor orar. E aquele homem, eu fico tocado por uma vida assim. Porque nós lemos a Bíblia e nós vimos que era algo sincero. Não era só porque vinha a aflição. Aquele homem chorava diante de Deus. E a palavra ainda fala que chorava muitíssimo diante do Senhor. Não era um choro qualquer, não era um lamento qualquer. Aquele homem conhecia a Deus. Aquele homem conhecia a Deus. Ele humilhou-se reconhecendo a soberania de Deus. Será que é essa a nossa reação? Quando vem o problema, quando vem a situação, quando o diabo está a atacar na tua mente, quando o diabo está a usar as outras pessoas que estão ao teu redor, o que é que tu fazes nessa hora? Diz comigo, eu volto para a casa do Senhor. Essa é a nossa solução, esse é o nosso caminho. E Deus é tremendo, amém? Deus é real. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós podemos pedir ou pensar. E Deus usou um profeta chamado Isaías. Não é muito conhecido, pois não é esse profeta. E ele foi lá e falou com Ezequias. Vejam bem. Ezequias estava lá no templo a orar, a humilhar-se, a clamar a Deus. E Isaías, do outro lado, estava a receber, na hora, a instrução de Deus. Tremendo, não é? Vocês não pensem quando oram que a tua oração não está a ser ouvida, que não passa do teto. Quando vocês realmente têm essa vida no altar, vocês abrem a boca e a coisa já está a acontecer, mesmo que vocês ainda não estejam a ver. Antes disto, a palavra do Senhor que veio para Ezequias, que está lá nos versículos 6 e 7, podem abrir aí, do capítulo 19. Diz assim, Isaías lhes disse, dizei isto ao vosso Senhor. O vosso Senhor era o Ezequias. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair, morto à espada. Aleluia! Isto é poderoso, este é o nosso Deus. Resumindo, ele está a dizer, olha, todas essas palavras não é contra ti, é contra mim. Não se preocupem, que esse vai cair. E o Senhor te diz isso hoje. Toda a palavra que se levanta contra ti é uma afronta ao nosso Deus. Tu que estás no altar do Senhor. É uma afronta contra o nosso Pai. É Ele que está à nossa frente. Nós estamos apenas atrás, a observar. E Ele vai à frente e vai derrotar o inimigo na tua vida. E assim foi. O profeta falou, Ezequias já deve ter feito um uhul! Glória a Deus! Deve ter feito uma festa. Eu não sei o que é que você faria nessa altura. Eu faço uma festa quando vem a palavra de Deus. Porque eu sei que o meu Deus não é mentiroso, não é homem para que minta, diz a palavra. Ele cumpre a sua promessa, a sua palavra. Amém? Dito e feito, aquele povo que estava lá ao redor daquela cidade de Jerusalém, morada, aquela cidade estava totalmente fechada, não podia entrar nem sair. Aqueles homens que estavam ali ao redor, os inimigos, ouviram falar de algo que estava a passar no outro lugar. Eles foram ajudar o rei da Síria, que estava lá no outro lugar. E assim, Deus livrou o rei Ezequias e ali o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Mas, isto parece uma novela, não ficou por aqui. Sabe porquê? Que o inimigo não desiste. Eu gostava de dar melhores notícias, mas o inimigo não desiste. O rei envia mensagem, ou seja, quando ele viu aquele povo todo, o exército dele, que ele tinha destacado para destruir Jerusalém, viu todo aquele exército voltando ter com ele, então, o que é que estão aqui a fazer? Já destruíram Jerusalém? Não, viemos ajudar-te. Eu, este pessoal não percebe nada disto. Envia já uma mensagem imediatamente ao rei Ezequias para que ele não possa recobrar as suas forças, que ele não possa se fortalecer. Vamos destruí-lo mentalmente, na sua mente. E diz que eu não me esqueci dele. Eu vou só terminar aqui um servicinho, que isto aqui não vai durar muito tempo, é uma cidade zeca. Eu vou destruir, e eu vou destruir o rei Ezequias. E é esse Deus que eles adoram. Ele novamente, ele reafirmou as palavras que já tinham sido proferidas pelo servo dele. Novamente ele falou contra o nosso Deus, o Deus de Ezequias, o Jeová. É isso que o inimigo faz contigo. Quando ele tenta vir contra ti, ele está a vir contra Deus. Ele está a dizer que Deus não tem poder. E Deus não admite isso. Amém? Vocês podem ver que a estratégia do inimigo não mudou muito. Ele mandou mensagem. A primeira vez ele tinha mandado mensagem através de uns homens cultos e poderosos e tudo bem. A segunda vez mandou uma mensagem através do mensageiro. Vocês já perceberam? A nossa vantagem é que o inimigo não tem muito por onde ir. Aleluia! Vocês estão a compreender? A cidade está murada, tem muralhas altíssimas, largas, fortes, que ele não consegue entrar. Ao redor, é difícil chegar com um exército poderoso, porque está tudo fechado, tem penhascos, é difícil atravessar aquele campo. O Senhor preparou isso tudo para ti. Ele não tem grandes estratégias. Ele voltou a fazer a mesma coisa, mandar mensagem. Ezequias, o que é que ele fez? Aquilo que ele sabia fazer. Ele voltou à casa do Senhor. Estão a entender? Estão a ver como é fácil? É tremendo isto. Isto toca no meu coração, porque tanta vez que nós andamos aí e recebemos uma notícia má, e nós vimos desesperados e, ai, o que é que eu vou fazer? Vou falar com o pastor, vou falar com aquele e com o outro, eu vou jogar no Euromilhões, eu vou fazer sei lá mais o quê. Aí Deus fala, olha, filho, vem ter comigo. E a nós até, se calhar, né, ouvimos a voz de Deus, não, eu vou ter com o Senhor, vamos, nos humilhamos, reconhecemos que Ele é Deus na nossa vida. Nós reconhecemos que Ele é Senhor. Que Ele providencia e vai prover todas as coisas, vai providenciar todas as coisas na minha vida, tudo o que eu preciso, Ele vai dar. Amém? Amém? E aí Deus se levanta contra o inimigo que está a vir contra a tua vida e faz um milagre. Alguém já recebeu assim uma bênção, um milagre em momentos difíceis? Quem recebeu, levanta aí a tua mão bem alto. Eu já recebi. Várias vezes. Não pensem que é só andar sobre as águas, que é um milagre. Não pensem que é vir a seca, tu oras e vem a seca durante anos, e tu oras e começa a chover. Não é só. Muitas vezes nós estamos em situações difíceis, complicadas. O nosso dia a dia, quantas lutas nós não passamos que nós nem nos apercebemos. E o Senhor está lá nos livrando em cada situação. E o inimigo tentando chegar até nós e Deus sempre ali com os seus anjos. Uma vez ouvi uma história de um senhor que foi andar a cavalo. Ia sozinho e foi até muito longe, num lugar que não havia ninguém, nem nada, nem telemóvel. E caiu do cavalo e ficou preso em algum lugar, magoado. E então, um milagre aconteceu. E ele conseguiu se restabelecer, voltar ao cavalo e voltar para casa. E ele veio todo feliz e contou lá em casa, olha, contou ao seu irmão, irmão, tu não sabes o que é que aconteceu. Eu fui andar a cavalo, aconteceu isto e aquilo. Eu caí, magoei, mas um milagre aconteceu. E eu consegui recuperar instantaneamente as forças. E voltei, são e salvo. Aí o irmão fala, ai que bênção, glória a Deus. E olha, então tenho que contar um milagre ainda maior que aconteceu na minha vida ontem. Foi. Eu fui andar a cavalo. Nesse mesmo lugar tu foste, sabes? Sim, sei. E então? Eu fui e voltei e não me aconteceu nada. Hello? Estão a compreender? Ezequias voltou a orar na casa do Senhor. Era o que ele sabia fazer, já tinha dado certo uma vez. Ele já sabia que dava resultado. Muitas vezes nós já sabemos, nós já experimentamos a Deus em alguma situação. Deus já fez algum milagre, Deus já operou em algum lugar, alguma área da minha vida. Eu já sei que Deus tem poder, eu sei que Deus pode, mas nós não voltamos à casa do Senhor. Voltamos o quê? Ai, mas porquê? Lamentações de Jeremias. Mas porquê que isto acontece comigo? E aquele que está lá fora, nem segue os mandamentos do Senhor, e está lá bem, é rico, tem dinheiro. É. Alguém já orou assim? Não, aqui é tudo muito santinho. Eu já, tá? Vou confessar aqui. Vinha à minha mente, mas porquê? Eu estou aqui a servir a Deus. Entrego tudo o que eu tenho a Ele. Isso acontece, não é? Coisas para me abater. E está aquele, nem quer saber de Deus. Feliz da vida. Com dinheiro, bem, um emprego. Um carro. Né, Valdir? O Valdir ontem foi-me ajudar, porque o meu carro caiu a panela de escape. Glória a Deus pelo Valdir, pela Érica. E muitas vezes nós esquecemos de voltar a Deus, que é aquele que pode todas as coisas. Amém? O final é que conta, está bem? Sobre aquilo que eu estava a falar. O outro, o ímpio, aquele pecador que está lá fora. O fim dele, se ele não se converter, sabes para onde é que é, né? Tu tens um lugar garantido ali, perto do Pai, eterno, onde as ruas são feitas de ouro, onde não vai faltar riqueza alguma, onde não vai faltar saúde. Amém? O fim é que conta. Aí Deus quer dizer, uma vez ainda vá, agora duas vezes vir zombar contra mim. Vocês estão a compreender como Deus assume as coisas? É contra Ele. Ele novamente Ele fala. Não está ali. É no versículo, antes do versículo 21. Ele começa, é engraçado. Como Deus expõe a situação. Ele faz ali um filme, uma imagem, para que nós possamos compreender o que é que está a passar ali no mundo espiritual. O que é que diz ali? Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Ixi, agora o rei da Síria está tramado. Porque da outra vez ele mandou matar aquele que se tinha levantado a favor do rei da Síria. Foi enviado pelo rei, mas desta vez Deus poupou o rei da Síria. Mas agora é a segunda vez. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba, somos nós. Sabem o que é? Meneia a cabeça. Meneia. Balança. Lá, 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 lá. Damos atrás do inimigo. Lá, 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 lá. Não me apanhas. Não sei o que digo, está ali. Isto porque tu, rei da Síria, que é Satanás. Tu zombaste contra mim, o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, seu arrogante. Agora o bicho pegou. Ou o bicho foi pego. Naquela mesma noite, é assim, olha, vocês leiam esta passagem de 2 Reis 18, 19, 20. É tremendo. Eu li, eu chorava, porque Deus falava tanto comigo acerca disto. E eu nem era para pregar isto, eu só ia pregar sobre versículos que estão no capítulo 20. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados no arraial do inimigo. 185 mil soldados. Como? O que é que o rei Ezequias fez? O que é que os soldados de Ezequias fizeram? Digam-me lá. Só buscaram a Deus. Só, né? Só. O rei da Síria, eles tinham, olha, não eram só 185 mil que estavam lá. Mas imaginem se vocês estivessem num exército de 500 mil. De repente, de um dia para o outro, vocês acordam. Então, bora lá para a luta. O gajo não levanta. O outro, bora, está tudo morto. Eu vou, mas é sair daqui, alguma coisa está a acontecer, não é? Alguma coisa está a acontecer. O rei da Síria, ele já estava lá nessa altura. Ele retirou-se daquele lugar. E mais, qual foi o fim do rei da Síria? Ele teve um triste fim. Foi assassinado por dois dos seus filhos, enquanto orava, estava a adorar ao seu Deus. E agora? Isto foi mesmo Deus a dizer. E agora? Quem é esse teu Deus? Na hora que ele estava a orar, a adorar aquele Deus, o rei da Síria, tinha vários deuses, mas naquele dia deve ter escolhido um. Qualquer, não sei qual é que era. Deus permitiu que isto acontecesse. Foi traído. Os filhos dele, vocês sabem o que é ser traído pelos próprios filhos? Que ainda por cima eles, os filhos nem reinaram, fugiram. Para que é que eles iam matar o pai? Não tem explicação, né? Jerusalém nunca, atenção, nunca foi tomada durante o reinado de Ezequias. Isto temos, isto está comprovado historicamente, pessoal. Está bem? Não estou a inventar nada. Até inclusivamente encontraram escritos pelo rei Senaquiribe, o deus da lua que multiplicou os seus irmãos. Encontraram. E naquele tempo ele ainda zombava. Ele ainda, com o seu ar arrogante, eu li aquilo e eu... Como é que ele podia estar tão cego? Como é que... Não estás a ver a verdade? Ele dizia que o rei Ezequias... Aliás, que ele próprio tinha conseguido fechar o rei Ezequias como um pássaro numa gaiola. Ele achava-se o gajo. Ele é que era o homem ali naquela altura. Ele é que era o bam, bam, bam. Ele não conseguia compreender que, sendo assim tão bom, não conseguia destruir uma cidade com alguns milhares de habitantes. Estava toda rodeada, já tudo era do Império Assírio. Só aquela cidade de Jerusalém estava ali, naquele meio, é que não tinha sido tomado. E o rei da Síria ainda achava que tinha infernizado a vida do rei Ezequias. E o rei Ezequias estava lá dentro das muralhas a viver bem. Quando um homem ora com sinceridade, Deus mostra-lhe como resolver a dificuldade e lhe dá forças para isso. Foi o que vimos a semana passada através de Davi e Golias. Mas há alturas em que Deus soluciona tudo pelo seu soberano poder. E foi o que aconteceu aqui. Então, há duas formas de Deus responder ao teu clamor. Quando tu, cumpriste os passos anteriores de colocar, restaurar o altar de adoração a Ele, tirar tudo o pecado, tudo aquilo que afasta-te de Deus. Quando tu fazes isto e vem alguma afronta, vem um inimigo contra a tua vida, há duas coisas que Deus pode fazer. Deus pode te dar a direção, o que é que tens de fazer. E se Ele dá a direção, Ele vai te capacitar para tu conseguires cumprir essa direção. Amém ou não amém? Ou então, melhor ainda, Deus, com o seu soberano poder, resolve tudo e tu não fazes nada. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele não fez nada. E a história não acabou aqui. Cenas do próximo capítulo, não é? Não. Isaías, no capítulo 20, Isaías vai, como profeta que é, dar as suas profecias, né? Ah, tu vais receber um carro. Ah, tu vais ganhar muitas bênçãos. Não, o profeta, este profeta, ele falava aquilo que vinha da parte de Deus. Tanto o bom como o mau. Ok? Uma úlcera. E ele estava acamado, ele estava ali à beira de bater as botas. Certo? Isto no capítulo 20. E então Isaías chega lá, olha, é só para avisar, para tu pôres tudo em dia, tua casa em dia, está bem? Arrumares aí tudo o que tu tens aí. Não deixa assim nenhuma ponta, está bem? Ah, é? Então, é que vais morrer. Tchau. Falou. Aí Ezequias, ele não queria morrer. Ainda por cima, com uma úlcera. O que é que ele fez? Chorou? Aquilo que ele sabia fazer. Ele orou a Deus. Ele virou-se, a palavra diz que ele virou-se para a parede. Ou seja, a parede não vai dar nenhuma solução. O que ele estava a buscar era Deus. E começou a orar. Senhor, não me leves agora. Se calhar Deus estava a querer levá-lo. Deus tem os seus motivos. Mas Ezequias, ele achava que não era a hora. Ainda não é a hora. Deus, por favor. E ele chorava muitíssimo. Ei, homem, um rei que se humilhava diante do Senhor. Amém? Aí o que é que vocês acham que Deus fez? Tan, 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 tan. Deus falou assim, ainda Isaías ia, nem tinha saído ainda do centro da cidade de Jerusalém. Deus fala, Isaías. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Quantos aqui já choraram na presença de Deus? Ele está a ver, tá? Não está em vão. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei a você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Viu, André, o emplastro? Isto é profético, afinal não é uma coisa má. é aquele que vai trazer a cura. Isto é uma brincadeira privada, está bem? Depois perguntem à Andreia, a missionária Andreia. Já chamaram-na de implasto, não sei porquê. Então, vocês estão a ver aqui que Deus, ele falou com Isaías, vai dar. Olha, eu mudei de ideias. Resumindo, eu mudei de ideias. Isaías, fogo. Então vá, diz lá agora. Sim, ok, eu volto lá. O que vale é que Isaías era obediente, não era orgulhoso nem arrogante, porque há muitos profetas, Deus, não, tu falaste, está falado, a tua palavra vai se cumprir, tchau. Quando Deus fala, meu amigo, mas vale obedecer. Então Deus está a dizer que vai acrescentar ainda 15 anos à sua vida, à vida de Ezequias. E vai livrar a ele e à cidade das mãos do rei da Assíria. E eu aqui fiquei um bocado confuso. Porque Deus já tinha feito isso. Certo? Deus não tinha livrado. E eu, Deus, o que é que se passa aqui? Tu já livraste e agora estás a dizer no versículo, no capítulo 20. E eu lembrei-me que a Bíblia muitas vezes não está a seguir uma ordem cronológica. Entenderam? Muitas vezes algo era escrito e está no livro de Reis, em que relata várias histórias dos reis. Então contou uma parte da história do rei Ezequias e aqui está a contar algo que, apesar de ter escrito ou aparecer na Bíblia depois, foi algo que aconteceu antes da batalha, que não foi batalha, do confronto do rei da Síria com o rei Ezequias. Eu, uau! Isto está lá, se forem pesquisar, há teólogos que falam sobre isto. Então eu comecei a entender, espera lá, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Ele aqui, até aqui, ele orava, certo? Ele virou-se para uma parede e orou. Aí Deus ensinou um truque. Vai ao meu templo e ora. Daqui a 3 dias, não é preciso sair já a correr, daqui a 3 dias, vai lá e ora. Eu vou-te dar a cura. E mais, por causa do meu amor por mim e teu pai Davi, e Deus estava a ver algo que aquele servo, que ele relata na sua própria palavra, que não houve nenhum rei como ele de Judá, não houve nenhum rei de Judá como ele, Deus ainda falou, eu vou livrar a cidade de Jerusalém e o rei da Síria não vai entrar. Então eu entendi que Deus mudou a história por causa deste homem. Eu entendi então que uma cidade inteira foi poupada por causa de um homem que entendeu que a sua vida estava no altar de Deus. Você consegue compreender? O que aconteceu aqui foi apenas um sinal daquilo que Deus queria fazer através da sua vida. E ele entendeu tão bem, ele captou a mensagem tão bem, que quando chegou o momento do confronto, o seu caminho, a sua solução era buscar a Deus, aquele que podia trazer toda a solução, porque ele já conhecia esse Deus que curava, que libertava, um Deus que fazia milagres. Ezequias ainda pediu um sinal, olha, para ele ter mesmo a completa convicção que é mesmo Deus que está a fazer isto. Aliás, até foi Isaías que perguntou-lhe, qual é o sinal que tu queres? Queres que o sol ande 10 graus para a frente ou o sol ande 10 graus para trás? Ou a sombra, né? O sol, a sombra. Aí Ezequias falou, olha, andar para a frente 10 graus não é muito difícil. Não sei porquê. Alguém conseguiu já mexer no sol? Não, né? Então, mais fixe ainda, mas isso é verdade, melhor ainda é o sol andar para trás, né? Eu só vi isto uma vez na Bíblia. E nem foi andar para trás, foi o sol ficou parado durante quase um dia. Sabe onde é que foi? Onde? É uma batalha de Josué. Deus parou o sol durante quase um dia inteiro para que Josué pudesse derrotar o povo. E aqui ele estava a fazer, é só um simples sinal, só para eu mostrar que eu sou Deus. Um simples. Pá, podia ter feito alguma coisa diferente, mais fácil, né? Mais, sei lá. Ah, então olha, vou, nesta hora vou deixar aqui um relâmpago. Brum, pronto, compreendeste? Sou eu. Não, Deus moveu o sol. E Ezequias, naquela altura, deve ter ficado completamente de queixo caído. E ele compreendeu o poder do seu Deus, que é o nosso Deus. Tudo isso indica que aconteceu antes da invasão do rei assírio. Então Ezequias já sabia que o Senhor o iria livrar. E por isso a convicção e fé. Não lhe faltava convicção e fé, amém? Deus livrou uma cidade inteira por causa de um homem que se manteve firme. Assim também hoje, nós já sabemos da vitória que o Senhor já nos deu. Você pode pensar, mas e eu? Qual é o sinal que eu tenho? O que é que eu sei? Como é que eu sei que eu vou conseguir a vitória assim como o rei Ezequias conseguiu? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tomou as tuas dores, as tuas maldições, os teus pecados, morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia para te dar como sinal, mostrando que Ele é Deus. Para que tu não tenhas dúvidas que Ele é poderoso para fazer muito mais do que qualquer Deus aí fora. E mais, ainda fala que ele tirou as chaves do inferno e da morte de Satanás. Satanás já não tem chave da sua própria casa. Quanto mais da casa do Senhor. Satanás está derrotado na tua vida. É o que Jesus está a dizer. É o que o Senhor te está a dizer. Que mais precisas, ainda que o diabo tente se levantar e fazer alguma agitação, fazer algum rebuliço, tentar fazer alguma coisa, lembra-te que só o Senhor é Deus. Lembra-te que Ele fez isto com Ezequias, quanto mais Ele não pode fazer contigo. Este é o Deus que agiu naquela altura e é o mesmo Deus que age hoje e é o mesmo Deus que vai agir para sempre. Consegues compreender? O nosso Deus não muda. Ele não perdeu poder, Ele não perdeu a sua capacidade sobrenatural. Ele não perdeu sequer os seus ouvidos, a capacidade de ouvir o seu povo. Não, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então qual é o teu problema hoje? Qual é o teu desafio hoje? Isso não é nada para Deus. Não é nada no sentido em que, comparando com Deus, Deus é muito mais forte. Então qual é o teu problema? Qual é a tua luta hoje? Qual é o desafio que Satanás está levando e levantando contra a tua vida através de mensagens na tua mente, através de um rebuliço, parecendo ou querendo mostrar que ele tem algum poder? O que é que está a acontecer na tua vida que te está a fazer abalar e duvidar daquilo que Deus já falou contigo, aquilo que Deus já prometeu através da sua palavra, através dos profetas, na tua vida? O que é que se passa? Porque se o Deus, diz aqui, é o mesmo Deus que o teu, tu já tens a solução. Então levanta-te mesmo. Levanta-te como rei, como sacerdote. Tu não és menos que o rei Ezequias. O Senhor Jesus nos deu esse acesso a sermos reis, sermos sacerdotes do Senhor, para que tivéssemos hoje a vitória. Então levanta nesta hora, levanta-te. É onde tu estás.